Nós conversamos agora com o médico cientista, escritor Drauzio Varella, médico conhecidíssimo no país e no mundo, porque o assunto é sério, as pessoas estão ainda em dúvidas se é um exagero o que está acontecendo agora em função do coronavírus ou não. Dr. Drauzio, antes de mais nada, obrigado por atender a tua Rádio São Francisco aqui em Caxias do Sul. Bom dia.
Bom dia, um abraço a todos os amigos de Caxias do Sul.
Dr. Drauzio, muitas pessoas, inclusive nas redes sociais, têm taxado principalmente a imprensa de uma imprensa alarmista e que nós estamos exagerando, deixando o povo, digamos que a gente está alarmando a população para algo que não é tão sério assim. Na sua visão de médico, em toda a sua trajetória, qual é o quadro que o Brasil está passando neste atual momento?
Eu sempre fui otimista, mesmo porque fui cancerologista há muitos anos, você tem que ser otimista para ter uma especialidade dessa. Mas mesmo em relação à epidemia, nós não tínhamos ideia de como o vírus se transmitia tão rapidamente. A gente sabia que a transmissão era rápida por causa dos primeiros casos na China, mas a epidemia europeia, especialmente Itália, França, Espanha, os países mais atingidos, foi muito diferente. Imagina, na Itália, nos primeiros casos, apareceram aí no final, pelo menos nos últimos 10 dias de fevereiro. Nós nem acabamos o mês de março ainda, tiveram 430 mortes ontem, que foi dia, acho que, 18, mais de 18 de março. Quer dizer, a transmissão é muito rápida. Né, pode ser que no Brasil seja diferente, pode ser que aqui nós não estamos em zero, pode ser uma porção de coisas, mas o fato é que nós temos que nos precaver, porque nós não podemos deixar a epidemia aqui ficar, se disseminar tão rapidamente assim. Por uma razão muito simples. Porque os mais velhos, especialmente, vão ficar muito doentes e podem precisar de hospitais.
Claro.
E nós não temos estrutura de saúde no Brasil, pra, e nem em lugar nenhum do mundo, para atender tanta gente com doenças que exigem UTIs, respiradores, etc.
Mesmo
então, é um momento grave, nós temos que retardar a disseminação da doença.
Mesmo nós aqui no Brasil, tendo este tempo que a Itália não teve, que a Espanha não teve, por exemplo, mesmo tendo este tempo de se preparar, a nossa saúde ainda não comporta esse atendimento nesse número, né, doutor Brauzio?
Não comporta, porque se você tem centenas de milhares de pessoas infectadas, e ainda que sejam 10% delas, que são justamente as mais frágeis, você, quantos casos você precisa de cuidado? Em quantos casos você vai precisar de cuidados intensivos, internações hospitalares? Muita gente, não vai ser possível atender todo mundo. A única forma é, nesse momento agora, as pessoas se recolherem, tentarem evitar a infecção de qualquer maneira. Eu ainda ontem de imagem, televisão, bares ainda com gente, não pode fazer isso, especialmente os mais jovens, que não podem ser egoístas nesse momento, de, eu tenho 20 anos e se eu pegar esse vírus eu vou ficar resfriado, você vai ficar resfriado, isso é ótimo, porque o risco de morrer é zero, mas você tem família, tem mãe, tem pai, você tem avós, você tem vizinhos que são mais frágeis. Você não pode sair por aí espalhando o vírus de maneira nenhuma. É por isso que esses outros países estão adotando medidas rígidas para que as pessoas não se desloquem, não se movimentem. No Brasil, vai ser difícil, porque nós não podemos chegar em Caxias, acabar com o transporte público, ou em São Paulo, ou em Salvador, porque aí as pessoas que vivem da economia informal, 40% da nossa economia é informal. Como é que nós vamos fazer? Não podemos se movimentar, vão comer o quê? Elas vivem na luta diária para fechar a conta no fim do mês, com muita dificuldade. Então nós vamos ter mais, para nós vai ser mais difícil fazer isso, porque em países ricos, é a primeira vez que nós vamos ter uma epidemia, essa epidemia, em um país com tanta desigualdade social quanto o Brasil. Agora nós vamos pagar o preço por esses anos, para essas décadas de falta de planejamento social e de tanta desigualdade.
Doutor Drauzio, a exemplo da União Europeia, que já está com suas fronteiras fechadas, o senhor acha que seria o momento já do Brasil fechar suas fronteiras?
Olha, todos têm feito isso. Eu não sei se no Brasil o impacto é o mesmo, não sei, precisaria um técnico avaliar melhor. Nós temos aí a fronteira no sul, que é uma fronteira muito próxima de países que separa zonas de muito habitadas do Brasil com países como a Argentina, Uruguai, Paraguai mais para cima. Eu não sei se faz diferença fechar a fronteira com a Bolívia, são áreas menos ocupadas, e muito difícil fazer isso. Olha o tamanho da nossa fronteira, olha o tamanho das fronteiras da Itália, da Alemanha. A nossa fronteira é incontrolável no total. Mas eu acho que, na verdade, vai ser, tanta gente vai ser infectada que não estou seguro se uma medida como essa no Brasil possa ter impacto. Talvez os técnicos tenham que analisar quais são os lugares mais permeáveis e de onde podem vir infecções de outros países.
Certo. Doutor Drauzio...
A Venezuela, nós não temos estrutura para atender o povo venezuelano.
Certo.
O sistema de saúde da Venezuela está completamente destruído. Né?
Doutor Drauzio, a classe médica inteira tem batido na tecla dos hábitos de higienização, de lavar as mãos, de termos cuidados. Neste momento, além disso, temos ainda o auxílio do álcool gel, que também está virando nas redes sociais, por exemplo, motivo de fake news. Fazer álcool gel em casa, adianta? Tem algum resultado positivo para este álcool gel, que não é o 70, que não é comprado no comércio?
Eu não acho que a ênfase deve estar no álcool gel, sabe? A ênfase tem que estar na água e no sabão, no sabonete. Você tem que lavar as mãos com água e sabão. Não acho o álcool gel, não tem que você vá ficar desprotegido. Lava a mão com água e sabão. O álcool gel é mais um recurso quando você não tem uma pia por perto. Nada substitui lavar a mão bem lavada. O álcool gel é importante, se você tiver, deve usar nas situações. Mas quando estiver na rua, quando você tiver um lugar em que você não tenha acesso a uma pia com sabonete. Lavar a mão é fundamental. Cuidar das vias aéreas é fundamental. Por exemplo, se você pega a solução fisiológica, e na verdade é água com sal, se não tem acesso, não puder comprar na farmácia, faz assim, pega um copo d'água com um pouquinho de sal, uma pitadinha de sal. Para fazer um soro fisiológico, você precisa de 1 litro de água e uma colher de chá de sal de cozinha. Então, se você for pegar um copo de água só, primeiro, ferve. A água tem que ser fervida. Ferve, deixa ferver. Aí você coloca no copo uma pitada de sal. Não tem uma quantidade muito fixa no copo, mas calcula, assim, uma ponta de uma colher de café. E aí, o que você faz? Pega uma seringa, tapa uma narina e joga essa água com sal ou com solução fisiológica na outra. E aí, depois tapa a outra narina e joga. Com isso, a gente lava a cavidade nasal toda e faz gargarejo para proteger a parte superior. Isso funciona na prevenção de gripes e resfriados. É indicado. Provavelmente vai ser indicado também, vai ser útil também
no contágio, né? Manter bem a nossa função respiratória também é um dos pontos que combate, pelo menos retarda a transmissão, doutor.
E largar de fumar, né?
É verdade.
E fumar nesse momento é a pior coisa que você pode fazer, além de pegar o vírus.
Doutor Drauzio, o Brasil é um país muito grande, né? Diferente, por exemplo, da Itália, que está isolada agora, em que as pessoas têm uma certa... A vida da Itália é diferente daqui, o poder econômico é diferente. Nós temos aqui casas com 6, 7 pessoas, por exemplo. Elas têm que ficar isoladas. Alguma indicação especial para que as pessoas convivam dentro desta mesma casa sem piorar a situação?
É muito difícil, né? Porque nós temos aí na periferia das cidades brasileiras e nas favelas uma quantidade de gente muito, muito grande. E as pessoas vivem em moradias que são precárias. Às vezes, quatro, cinco pessoas vivem num mesmo ambiente que serve de sala de jantar, de dormitório, de tudo, é o único espaço. Vai ser difícil. A única coisa que se pode dizer para essas pessoas é tentar ao máximo ficar apartadas umas das outras e lavar as mãos muitas vezes. Lavar as mãos o tempo todo. E evitar tossir, espirrar nas proximidades dos outros. O duro é que, às vezes, nessa situação, você tem pessoas mais velhas. Na Europa, em geral, os mais velhos moram sozinhos, é só o casal. Nós somos gregários no Brasil, né? Nós vivemos na mesma casa, vivem netos, avós, vivem pessoas de idades muito distintas. Vai ser difícil, mas nós temos que tentar nos isolar agora, porque esse é o momento, tem que brecar, porque essa é a hora que a epidemia vai mais depressa, que a transmissão é mais eficiente, é o começo, porque pega todo mundo desprevenido. Nós nunca tivemos contato com esses vírus, nós não temos imunidade contra eles, né? Então esse é o problema principal.
Doutor Drauzio, eu já ouvi alguns médicos falando, não vale nem citar nomes, mas médicos renomados, inclusive ontem assistindo um vídeo, uma palestra, de que é um vírus normal, é uma gripe normal, mas temos que tomar cuidado. É uma gripe normal? É um vírus normal, doutor Drauzio?
Não, não é, não é. Isso é uma ilusão, sabe? Não é. Ele é um vírus de transmissão muito rápida. A gripe também é. Morre gente. A gripe também morre. Mas olha a quantidade de gente tendo complicações pulmonares. Olha o que está acontecendo nos outros países. Nós temos que pensar nisso. Alguma vez vocês já viram, por causa de uma epidemia de gripe, parar países inteiros, como está acontecendo na Europa?
Inclusive comparando, doutor Drauzio, comparando ao H1N1, que também matava, mas não era tão letal quanto está sendo agora.
Não, nós pudemos levar a vida normal naquela época, com certos cuidados e tudo, mas pudemos levar a vida normal. Hoje os países estão parando e nós estamos pedindo para as pessoas ficarem em casa. Não pode, nesse momento, médicos e outras pessoas que nem médicos são, usarem a internet para dizer, não, isso é um exagero, isso é uma bobagem, porque vamos colocar a população em risco. É o momento de ficar em casa o máximo possível. É o momento da gente só se deslocar pela cidade quando for absolutamente necessário, imprescindível. Fora isso, gente, vai passar, mas nessa fase é a fase mais perigosa. É a fase em que ela pode se disseminar para muito mais gente. Então é a hora de a gente ficar quieto, sabe? Tem que ficar... Teve um vídeo que eu gravei aí, um mês ou dois meses atrás, que eu disse, olha, eu estou levando vida normal. E estava mesmo, e nem tinha sentido ser diferente, porque o vírus nem tinha chegado no Brasil. Eu agora digo, eu estou isolado. Eu tenho boa saúde, felizmente, mas tenho 76 anos, eu faço parte do grupo de risco. Eu estou isolado, é lógico. Eu não vou querer morrer agora de jeito nenhum, nem ficar muito doente, ter que parar no hospital.
Doutor Drauzio, a gente agradece a sua atenção com a tua Rádio São Francisco, com a nossa audiência aqui em Caxias do Sul. E a palavra de ordem agora, então, é reclusão, ficarmos em casa, é isso?
Ficar em casa, com a família, quietinho, quanto menos movimento, melhor.
Muito obrigada, um grande abraço, saúde e a todos. Uma das frases jargão aqui dos Freis Capuchinhos, doutor Drauzio, é paz e bem, que é o que a gente precisa agora, né?
Exatamente. E vai passar. E confiança de que isso vai passar e nós vamos continuar em frente. Um abraço a todos de Caxias do Sul e levem a sério. Fiquem em casa agora, conversem com a família, assistam a filmes. Tenta ficar o máximo possível sem se movimentar.